Está começando o primeiro episódio do Sei Lá Podcast. Eu me chamo Lucas e sempre pago minhas dívidas.
Rapaz, isso aí é mentira. Olha aí seu saldo bancário. Isso é mentira. E eu sou o Matheus, protótipo de editor de vídeo.
Esse episódio, sei lá, podcast, primeiro episódio, episódio piloto, a gente tava muito doido. A gente não sabia o que tava falando.
Sim. Porque a gente foi tudo na tora, não fez roteiro, não fez nada. Aí deu meio ruim na hora da edição, né?
Sim, deu um papo divertido, deu um papo legal sobre Game of Thrones. Aí a gente vai falar um pouco das quatro primeiras temporadas. Porque deu um problema no resto do áudio, ou seja, a gente tava muito mais doido do que tava e acabou não salvando quase nada. Mas tranquilo, beleza. Essa é uma apresentação do nosso podcast. Nós dois somos editores de vídeo, filmmakers, editores de vídeo, nerds empolgados com Game of Thrones.
Procrastinadores.
Procrastinadores e empolgados com essa última temporada de Game of Thrones.
Esse episódio era pra ter saído antes da última temporada começar, mas ficou pra um editar, pro outro editar.
É, e acabou ficando nesse bate-bola aí, atrasando a edição. Vamos para o nosso episódio de Game of Thrones. Espero que gostem, nos sigam nas redes sociais e vamos lá! Começar pelo começo, né? Primeira temporada, a gente conhece a Casa Stark, bem mais assim como casa central de Game of Thrones, da série.
É que assim, na verdade, eu não gostava muito da primeira temporada. Que? Você, seu bosta? Você me botou pra assistir Game of Thrones? Acho que eu tinha 12 anos. Então eu não entendi nada. Não gostava.
Não, você dizia que gostava de coisas medievais, né? Então eu te apresentei a melhor série medieval de todos os tempos.
Mas nem pra começar com Tolkien. Você começou logo com Game of Thrones. Aí eu não entendi, foi nada, véi. A primeira coisa que eu vi, Daenerys comendo um coração de cavalo. O Jaime empurrando o menino de cima do prédio logo no primeiro episódio.
Depois de praticar incesto.
Pois é. Um negócio desse, eu falei, né? Não gosto desse troço, não. Eu só fui mesmo começar a gostar de Game of Thrones na terceira temporada, que foi quando eu já tava um pouco mais velho, um pouco maior. Que eu fiquei uns 2 anos pra poder assistir. Eu assisti a primeira temporada e falei, não gostei desse troço, não. Aí eu ficava até zoando o Lucas, falando, esse troço ruim, não sei o quê. Você falando que era bom. Bom é Senhor dos Anéis, não sei o que, bababá. Ano passado, ano retrasado, sei lá, eu peguei e comecei a assistir na terceira temporada, aí foi quando eu comecei a gostar de verdade da série.
Aí eu joguei na cara de volta falando, tá vendo? Você não gostava naquela época, agora você é fã, tá vendo? Tá vendo? Eu falei que você ia gostar. Backstabbing and scheming and money grubbing. How long can hate hold a thing together?
When you play the Game of Thrones, you win or you die. Agora, voltando pra que eu voltei, assisti tudo, a primeira temporada, acho que é uma das melhores que tem. Ela e a terceira.
Sim, a primeira temporada é a temporada que apresenta todo o universo, não, né? Que mostra Game of Thrones veio, mas mostra a questão da política e a questão dos conflitos.
Apresentando os amigos, quem é inimigo de quem que vai ser o vilão, quem que não vai ser. A princípio todo mundo acha isso, né? Quando você começa a assistir mais a série, aí você percebe que não é bem preto no branco. Todo mundo tem o seu mal, no caso.
É tipo, mesmo o cara mais honrado que existe, que no caso é o Ned Stark, definitivamente, ele tem um passado meio duvidoso. E logo na primeira temporada já mostra ele castigando um desertor, cortando a cabeça do cara. Então assim, o cara é honrado, mas mesmo assim ele tem essas atitudes.
Na verdade, eu acho que quando ele... A primeira cena, né, que eles aparecem na primeira temporada é quando começa com os Nightwalkers, né? Já corta, eles estão todos em Winterfell. Sim. Eu acho que ele fazia aquilo mesmo como um exemplo pros filhos, porque era como dizia a lei, né? Mais pra frente a gente vai vendo que ele vai não é realizando a palavra, mas ele vai se dando conta que às vezes não é certo a seguir, né? Ver que quem criou tudo, ele vai tendo, acho que empatia seria a palavra.
Eu acho que não é questão de dar empatia, é questão do jogo mesmo. Questão do jogo, do Game of Thrones, A questão da política, a questão da malandragem que vive por trás, que a gente vê muito no personagem do Mindinho. O cara, tipo assim, ele faz parte do governo lá de Porto Real e tal, mas ele não é o rei ou o mão do rei. Mas mesmo assim, ele tá por trás de tudo. Tá por dentro de tudo, por trás de tudo, manipulando tudo. Então é isso. Mas é isso, essa questão da estar por trás, né?
Assim, no início, achava que o Mindinho seria o personagem. Acabou que morreu de um jeito bem bosta,
né? Na verdade, assim, apesar dessa última temporada ter o apoio do George R. R. Martin, não foi literalmente escrito por ele, né? Então, mesmo assim, a morte dele é muito, como vamos dizer, tem a assinatura dele. Porque mesmo os personagens, tipo, os personagens mais relevantes da temporada, da série, às vezes tem uma morte não tão relevante.
Mas você chegou a ler alguma coisa no livro, sabe se ele ainda tá vivo, alguma coisa?
O Mindinho? Na verdade, o livro, é assim, só tem até o quinto livro, né? Se eu não me engano, é o quinto livro. O sexto livro, que é o Ventus Uivantes, ainda não foi lançado. Então, não sabe, né? Acho que é Ventus Uivantes, se eu não me engano.
Porque dos livros mesmo, eu só li o Cavaleiro dos Sete Reinos e eu nem sabia que era no universo de Game of Thrones.
Os livros, assim, eu também não li muito. Eu li um pouco do primeiro livro e um pouco dos Cavaleiros.
O que você achou do Cavaleiro dos Sete Reinos?
Eu gostei. Gostei mais da leitura dele do que da leitura dos livros canon, né? Vamos dizer assim.
É um prequel, né? Foi na verdade, uma das coisas que me fez gostar de Game of Thrones, porque eu não sabia que era Game of Thrones. Eu comecei a ler porque falei, eu não gosto de Game of Thrones, vou ler alguma outra coisa desse autor, pra ver se eu vou gostar. E aí, quando eu vi que era, comecei a ver os Targaryen. Os principais são os Targaryen, né? Assim, o plot principal.
Sim, sim. É, porque os Targaryen são uma casa muito antiga, né? Era uma linhagem de real, tanto é que eles se misturavam com eles só com eles mesmo para a linhagem deles serem pura, seguir essa linhagem real, né, sem estragar o sangue, tipo, deixar o sangue sempre puro. Backstabbing and scheming and money grubbing. How long can hate hold a thing together? When you play the Game of Thrones, you win or you die. Na primeira temporada a gente vê muita coisa do presente, né, dos personagens, a gente conhece os personagens, mas também tem muita coisa envolvida do passado deles, tipo o Ned Stark, o Robert Baratheon, sobre as batalhas que aconteceram no passado, e a gente fica tipo meio perdido, assim, o que aconteceu no passado, a gente não sabe, a gente fica meio voado nessa primeira temporada. De acordo com essas coisas do passado, né? Mas aí a gente vai descobrindo ao longo das temporadas essas coisas. E aí, já no primeiro episódio, aparecem os caminhantes e a gente fica só na expectativa.
É, porque eles aparecem e acho que eles só voltam a aparecer lá na terceira temporada, não é? No final da segunda. É no final da, acho que é no final da segunda.
Eu acho que sim.
E aparece eles cavalgando. E você fala, que diabo é isso?
Sim, e tem aquela parte também, se eu não me engano, não sei se é na primeira ou na segunda temporada, que aparece os selvagens entregando bebês.
No inicinho da terceira, eu acho isso, que eu lembro que eu reassisti isso ano passado, que eu assisti as duas primeiras ano retrasado. Aí ano passado eu só assisti da terceira pra frente, eu acho que isso foi na terceira que eu lembro de ter assistido.
Os caminhantes, eles sempre estavam lá, né? Mostrando um pedacinho, um pouco assim. E a gente, às vezes, fala assim, será que isso é uma ameaça tão grande mesmo? Será que isso é tão ameaçador? E agora a gente vê, né?
Principalmente porque os Stark ficavam, o inverno tá chegando.
E finalmente, depois de 67 horas de episódio...
E você fala, tá, mas que inverno é esse? Porque eles falam, tem essas crianças nunca viram um inverno. Aí você fala, quanto tempo demora esse inverno, né?
Sim, eu acho, não é nem as crianças não. Na verdade, cada casa tem um lema, né? O Lannister sempre cumpre suas promessas. A casa Stark não tem um lema de dizer, só o inverno está chegando. O inverno está chegando. E o inverno, assim, nenhum dos personagens viram realmente um inverno.
É, parece que o último inverno tinha sido há 70 anos, não foi? Até quando o desertor da muralha chega lá em Winterfell, ele fala que viu um caminhante branco e eles estavam sumidos há mais de 5 mil anos, né?
Sim.
E aí o Ned não acredita nele. Por isso que ele foi decapitado, porque além de mentir, ele tinha desertado, né, na cabeça deles. Ele teria desertado da muralha, e a pena de um desertor é a morte. Fazendo um link com o que a gente já tinha falado lá atrás.
Desde o começo, já falava, né, o inverno tá chegando, e chegou.
principal da primeira temporada, né, que todo mundo sempre fala, quando o Ned é decapitado.
Sim.
Mas fora isso, acho que esse é o grande acontecimento, né? A gente fica sabendo ali o jogo político da entre os... O que estava sendo feito ali entre o Mindinho, a irmã da Catherine. Acho que é na primeira ou na segunda temporada, no finalzinho, o Robby, ele se autodeclara rei, né? Do norte, o rei do
sim,
norte.
Sim, sim. Depois que o Ned morre, aí já se autodeclara rei do norte. Tá. O Ned Stark, ele ia ser enviado para a Patrulha da Noite.
Porque o norte todo ficou dividido, né? Porque o principal Stark tinha sido assassinado.
É.
Sendo que eles tinham combinado, né? Que ele continuaria, ele só seria mandado para a Patrulha.
Sim, e tem a questão de todos os Lannister, né? A gente aprende a criar raiva de todos os Lannister. Que tem, tem o Joffrey, que vamos nem falar sobre isso. Tem o Jaime. O Jaime na primeira temporada é um saco. É muito chato. E tirado. E os outros também, né?
O Tywin só aparece na segunda, não é? No primeiro episódio da segunda.
É.
Acho que ele era o que mais botava medo na galera. Era o Tywin. When you play the Game of
Thrones, you win or you die. Acho que assim, o único Lannister que a gente gosta mais ou menos assim é o Tyrion, né? Tyrion.
Mas nem tanto assim ainda. A gente só começa a curtir mesmo ele, que vê é na segunda temporada, né? Que a gente vê que ele não é tão desgraçado quanto os outros. Segunda temporada eu não lembro quase nada.
Sim.
Eu lembro da Daenerys, depois que o Drow... É, porque a gente quase não comentou da Daenerys, nem do povo de Essos, né? Lá no... quando tava falando da primeira temporada.
Verdade.
Que eles passaram lá. Acho que a principal cena, assim, a que eu mais gosto da primeira temporada é quando o Viserys, ele é coroado pelo Khal Drogo.
É a melhor cena.
É, porque o personagem chato era o Viserys. Não aguentava ele.
Ele era mó chato mesmo. Ele era o herdeiro do trono e essas coisas todas. Ele queria voltar pra sua casa ou pegar seu trono. Então ele faria de tudo pra isso. A gente também esqueceu de comentar, foi da ida do Jon Snow pra Patrulha da Noite.
É, porque assim, que ele só começa a ficar... A patrulha mesmo, o arco da patrulha só começa a ficar interessante lá pra terceira temporada também, que é quando ele começa a aparecer os Wildlings, né? Os Selvagens.
Casa Stark, Lannister, estão em guerra.
Não só a Casa Stark, né? O norte todo versus o sul.
É, mas na verdade, assim, acaba que se resume a Casa Stark.
Começa a aparecer os outros Baratheon depois que o Robert morre. Aí começa o Stannis versus Lannister e os Lannister versus os Stark. Assim, parando pra pensar agora, ou eu não lembro... Por que eles não se juntaram pra brigar os dois contra os Lannister e derrubar o poder? Porque era mais ou menos que os dois queriam... subir ao trono, né? O trono.
Eu acredito que o Robin não tinha muito essa ambição. Mas o Stannis, sim. É que ele era prometido. A Melisandre tinha dito isso a ele. Que ele era o nascido, escolhido pelo Senhor da Luz e tal. Todas essas coisas. E que ele que ia governar.
É, porque na primeira temporada, assim... Depois que aparecem os Caminhantes Brancos... Meio que a magia acaba, assim. Você só começa a ver magia mesmo depois que os dragões renascem, né? Vendo que os dragões da Daenerys, eles renasceram. Aí foi quando a magia começou. Aí começou a aparecer todas as malquices da Melisandre. Aí na terceira temporada, aquele cara lá que ressuscita.
Sim.
Né? Porque antes era tudo mais só no mano a mano. Aí agora, que na segunda temporada, eles começaram a apresentar as religiões de Westeros.
É, os deuses dos antepassados, a magia... E é na segunda temporada que o Stannis mata, né? Aquele irmão dele, irmão mais novo dele.
Qual era o nome dele? Que eu não lembro. Só lembro dele pegando o punho de ferro.
É, Renly Baratheon.
Ele só serviu pra apresentar a Margaery e a Brienne, não é? Fora isso, eu acho que ele apareceu em três episódios e morreu.
É, ele é um personagem meio que de passagem, assim, né? Ele não tem muita significância dentro do universo.
A gente fica sabendo dele e o Stannis apareceu lá na primeira temporada. Também não lembro dele. Eu lembro que eu reassisti só o primeiro episódio pra gravar isso. Ele aparece, o Stannis, e só. Assim, a gente fala que vai passar a primeira, segunda, terceira temporada, mas é porque a gente tem que ficar voltando pra dar...
Contexto.
É. Então isso aqui vai ter uma bagunça.
Segunda temporada também é marcada pela batalha das Águas Negras, né?
Isso foi massa.
Sim, a gente aprende... apresentado a coisas como o fogo vivo, que na primeira temporada a gente nem tinha ouvido falar.
A gente só ouviu falar quando falaram que o Rei Louco, ele tinha esse fogo vivo, por isso que o Jaime matou ele, né? Porque ele ia explodir toda a capital e mandou o Jaime ir contra o exército do pai. Foi quando o Jaime matou o rei e pegou o apelido de Kingslayer, né?
É, ele, o Rei Louco pediu a cabeça do pai dele, pra ele. No norte, o Theon Greyjoy, ele tenta usurpar, né?
Ah, é, nem lembrava do Theon.
Ele foi criado pelos Starks, ele é um Greyjoy, filho das Ilhas de Ferro.
É, mas ele é criado meio assim, ele tava lá meio como refém, né?
É.
Pra saber que as Ilhas de Ferro iam ter... Eles iam se submeter aos Starks como seus senhores, né?
Na verdade, não é nem os Starks, era aquela união, né? Do Robert, do
Isso.
Ned e do Edge Warren.
Foi quando ele morreu, e aí o Robert foi chamar o Ned, né, pra ser o Mon, lá na primeira temporada. Acho que também já na segunda temporada, e a gente fica sabendo que, na verdade, quem matou o John Warren foi a própria mulher dele, que era irmã da Catherine. O Mindinho mentiu pra ela, enganou ela, falando que ele tava apaixonado por ela, que se o John Warren morresse, ele ia assumir ela e o filho dela. E aí foi quando
O
tudo
sinal
começou.
é totalmente estranho.
O moleque é meio estranho. E a curiosidade é que o ator é brasileiro, né? Você sabe.
Não, não sabia. Interessante.
Ok, grandes bosta.
Olha os personagens brasileiros, filho. Aí sim. Também é apresentado o pessoal da Jardim de Cima, né? A Marjorie entra lá pra casar com o Joffrey.
É, depois que o Stannis, a Melisandre, eles têm um filho demônio, né? Um desgraça aquela, que eu não sei o que é. E aí foi o que fez a Brienne ser aliada dos Stark.
Na verdade, ela ficou para proteger. Ela foi enviada para a capital para proteger a Sansa e a Arya.
Ah, é verdade. Nem lembrava que a Arya também. Foi aí quando todo mundo se separou, né? O Jon tava na muralha. O Theon enganou todo mundo falando que tinha matado o Bran e o Rickon. Só que eles tinham fugido junto com aquela mulher que eu não lembro o nome e o Holdo. A Sansa tava como refém, como o Jaime. No final da primeira temporada, os Stark pegaram o Jaime como refém. Os Lannister pegaram a Sansa como refém. Como tipo moeda de troca pro Jaime, né? Pra se soltassem um, eles deixavam a Sansa ir. E eles mentiam falando que eles também estavam com a Arya, sendo que a Arya tinha fugido. Eu nem lembro quem que foi que botou ela numa carroça, tentando mandar ela pra muralha, pro Jon cuidar dela na muralha.
Ah, verdade. Foi o carinha das espadas, um espadachim?
Sirius Forel, alguma coisa assim. Ele tem uma teoria, eu não sei se é verdade, eu lembro de ver o Azaghal falar sobre isso, que o Sirius, porque quando no final da primeira temporada que eles vão tentar capturar a Arya corre e ele fica para trás e só se ouve gritos no quarto que
Sim.
ele tava. E não se sabe se era o grito era dele ou dos Capa Dourada, né, que tinha ido lá para pegar a Arya. Então, uma teoria que tem, eu não sei se nos livros já foi explicado, se ele aparece de novo, não sei, como eu já falei, eu não li. Diz que ele é o carinha lá daquele templo, sabe? Que a Arya vai lá no final da quarta temporada, pra quinta,
Sei.
o Faceless Man, que ela conhece no início da segunda temporada, que ela liberta ele. Aí quando ela liberta ele, que ele tava como prisioneiro, ela é pega como prisioneira, ela e os amigos dela, e ela vai ser copeira do Tywin. E aí é quando o Tywin é apresentado na série. E ele não faz ideia que ele tá com. Ele tá procurando a Arya, sendo que ela tá servindo o copo dele, né? No caso. Isso é
Sim.
muito massa.
Ainda tem aquela questão da área, né? Da lista dela. Que ela
Isso.
só vai crescendo, crescendo. Aí, nessas últimas temporadas, que ela vai diminuindo a lista. Riscando os
É,
nomes.
agora só falta a Cersei, não é? A
É,
Cersei e
acho que só
o
falta a
cão de
Cersei.
caça.
Tem um cão também. Mas não sei se ela mata o cão. Porque teve toda aquela coisa deles, não sei.
O cão também foi outro personagem que no início a gente achava que ele era só um capacho da Cersei, né? Que era só um cara pra cuidar, fazer o dirty business pra ela.
Sim, ele era o. Ele também fazia parte da Guarda Real, né? Ele era o chefe da Guarda Real. E aí, a partir do momento da Batalha das Águas Negras, que aí ele sai, porque ele foge da batalha. Ele. É por causa do fogo, devido ao irmão dele. Sim.
A gente esqueceu também de comentar dos lobos. E cada filho dos Starks recebeu um lobo no iniciozinho da primeira temporada, né? pra cuidar e treinar. Não, é porque a gente só comentou lá no início, quando eu falei que eu não gostava de Game of Thrones, que o Bran, depois que o Jaime empurrou ele, ele ficou... Buguei. Tetraplégico, né? Depois que
aleijado.
Ele caiu lá do... É, ficou aleijado. Logo depois, o Mindinho, foi o Mindinho, não foi? Que mandou matar ele? Que deu um punhal que teoricamente seria do Tyrion. Aí que foi isso que lá na primeira... Depois que aconteceu tudo isso, que a Catherine foi lá em Porto Real avisar o Ned de que tinham tentado matar o Bran e que era um punhal Lannister, né? Que antigamente ele era do Mindinho, só que ele perdeu, entre aspas, né? Ele perdeu de propósito pro Tyrion numa aposta, apostando essa faca pra imputar ainda mais a culpa nos Lannister, né? Pra começar... O jogo dos tronos em si. Ele assassina o Jon Arryn. Ele tenta matar o Bran. E aí começa de verdade todo o ruim que deu.
Eu acho que a segunda temporada foi, assim, o episódio mais marcante. Foi o episódio da Batalha da Água Negra mesmo.
Um destaque. Só tinha acontecido que qual é o nome dele? O Robby. Não, o Robby. Ele tinha sido prometido a uma das filhas do Walder Frey. E aí ele se apaixona por uma outra moça, que eu não lembro de onde ela era. E aí ele se casa com ela, quebrando a promessa que ele tinha feito, né? Quebrando o pacto. Aí foi isso também, uma das coisas que fez dar ruim na terceira temporada, né? Já começando a apresentar os conflitos que teriam na terceira temporada.
Na terceira temporada a gente já começa a ver um pouco mais da Daenerys. Tem aquele episódio que ela sai do fogo já com os dragões, lá na primeira temporada. E aí, ela já tá em busca de um exército, né? Que o exército do Khal Drogo e mais algum exército e navios pra atravessar o Mar Estreito.
Os Dothraki, depois que o Drogo morreu, eles abandonaram ela. Ficaram poucos, porque eles eram seguidores do Drogo, não eram dela. Ela ainda não tinha se provado merecedora, vamos dizer assim, de...
Realmente uma calice.
É, não é nem isso. Ela não era merecedora de ter uma... Qual a palavra? Da lealdade deles, no caso. Ela ainda não tinha se provado pra eles. Que ela só foi se provar pros Dothraki mesmo, depois lá na quinta temporada, na sexta.
Sim, daquele episódio que ela está dentro da casa do templo onde tem as ex-alices.
Isso, lá na sexta temporada. Então, ela ficou da segunda temporada até a quarta, porque aí é quando ela consegue tomar... Na terceira, ela consegue os Imaculados. Na quinta, ela toma aquela cidade pirâmide, que eu esqueci o nome. Falando nela, ela vai parar lá na cidade mercante, não
é? É que tem aquele bruxo.
Isso. Tem o bruxo e tem o gordão, que eu não lembro o nome também. Eu não lembro quase o nome de nenhum personagem, só lembro dos principais. Backstabbing and scheming and money grubbing. How long can hate hold a thing together?
When you play the Game of Thrones, you win or you die. Vamos falar agora da batalha, sim.
Você já tentou falar umas três vezes e eu te cortei lembrando de coisas.
Verdade. Na batalha a gente tem várias coisas interessantes, né? Tem o cão fugindo, o líder da guarda abandonou tudo e fugiu. Tem o Tyrion Lannister comandando a guarda, ele de longe assim, ele não é um guerreiro.
Com certeza, mas aí foi quando o Tyrion, porque antes ele só tinha aparecido mesmo na primeira temporada lá com o Jon, aí depois ele deu uma sumida, mas aí ele só começou a aparecer de verdade mesmo e ter uma importância depois que ele vira a mão do rei, né, na segunda temporada, que aí é quando ele começa a fazer os preparativos da guerra contra o Stannis, que aí é que quando culmina no, na Batalha do Fogo Verde.
E aí ele leva um espadado, né? Foi a Cersei que mandou matar ele. Ele leva esse porque ele é o filho rejeitado, né?
É, o único da casa deles que gosta de verdade dele é o Jaime. Que é quando a gente também começa a ver um lado mais humano, talvez seria essa palavra ou não, pra descrever. Ver que o Jaime também não é todo ruim, vamos dizer assim, né? Que é quando no final da primeira ou da segunda, a Brienne, é mandada escoltar ele de volta pra casa, não é? Pela Kate.
Sim, o acordo é o seguinte, a Catelyn Stark, ela faz um acordo com o Jaime, troca da liberdade dele, ele protegeria a Sansa e a Arya, as filhas dela.
Porque ninguém fica sabendo que a Arya fugiu, né? Eles não deixam vazar essa informação, e aí eles só jogam um fake falando, ó, a gente ainda tá com ela aqui, faz qualquer coisa que elas morrem, né? Na batalha, o Stannis perde todo o seu exército.
A frota.
A frota dele é queimada.
E aí, ele volta pra Pedra do Dragão, pra se recompor. E ainda, dando crédito pra Melisandre. Não esqueçam disso, que ele sempre dá muito crédito pra ela. Terceira temporada começa Valar Morghulis, né?
Não. A Valar Morghulis é só lá na...
Não, na terceira temporada, pô.
É não, pô. É?
É.
É, não, na segunda... A Arya conhece ele.
No final da segunda já aparece.
Conhece ele no final da primeira. Aí ele aparece lá. Ele fica em dívida com ela depois que ela liberta ele. Que ele é prisioneiro na primeira. Final da primeira e início da segunda. Aí a Arya liberta ele. Aí ele fica em dívida com ela. Aí ela bota três nomes. Que ela tem direito a pedir três nomes pra ele, não é? Aí o primeiro ela pede de um guarda. O segundo nome ela pede... Acho que é outro guarda também. Isso eu não lembro. Ou é algum dos mensageiros. Alguma coisa assim, eu não lembro. Aí o terceiro ela pede pra ele... ela não dá um nome. Mas ela fala pra ele ajudar ela a escapar do jeito que ela ajudou ele a escapar, que ela tava, como a gente falou,
sim,
tava prisioneira não prisioneira, ela era uma escrava, né, do Tywin. Aí ela lhe falou que eram muitos nomes, então ela fala que pra dar o nome do homem, né, porque ele só se fala, só dizia que ele era o homem. Então pra ele não ter que se matar, ele foi... Ajudou ela a escapar. Ela, o filho bastardo do Robert, que eu não lembro o nome dele.
É o que aparece na última temporada, do martelo.
Isso. E um gordinho que fica pra trás.
E tem o casamento de Tyrion com Sansa. Theon Greyjoy, na mão do Ramsay Bolton.
Nossa, velho, já chegou no Ramsay. Eu tinha esquecido desse desgraçado.
Daenerys comprou os Imaculados, é nessa temporada, e a Arya é raptada pelo cão.
Eu nem lembro como é que ele chega nela.
Eu também não. Casamento Vermelho. Como Robb Stark casa com Talissa, que é de Volantes, quebrando a aliança com o Frey, o Walder Frey.
O Walder Frey, como ele quebrou a promessa, o Walder Frey pede que o tio dele, que era o outro irmão da Catherine,
o Edmure Tully,
ele casar com alguma filha dele, né? Com alguma outra filha dele.
Pra ainda ter a aliança. Aí, tipo, nesse mesmo capítulo, o Tywin Lannister decide, contra a vontade de todos, casar a filha Cersei com Loras. Que ele era homossexual, né? E casar a Sansa com Tyrion Lannister. O Jaime, ele perde a mão e tem um casamento vermelho. O casamento vermelho acontece na casa dos Frey, quando Edmure Tully casa com uma das filhas de Walder Frey, a Rosalind. E aí, quando que o Robb fala pra eles começarem a noite núpcias e tal, acaba que o Walder Frey já dá a ordem, né? Catelyn Stark percebe que tem guerreiros vestido malha no casamento. Ela fala, what the fuck? Que coisa é essa? E aí começa o massacre do casamento vermelho.
Eles começam logo pela mulher do Robb, né? Que tava grávida.
Taca a faca na barriga dela.
Essa cena e a da Daenerys lá na primeira comendo coração de cavalo foi a cena que me deu vontade de vomitar. As duas únicas vezes que me deu vontade de vomitar vendo essa série.
Ah não, do montanha explodindo na cabeça do cara, pra mim foi uma das mais impactantes.
É, do Oberyn, né?
É, do Oberyn, tá, Martell, na verdade. Tem também que o Theon Greyjoy é capturado pelo Ramsay Bolton. Na verdade ele é Ramsay Snow, que ele é um bastardo, né? É um bastardo de Rose Bolton. Depois que ele vira um Bolton, o pai dele assume ele como realmente um Bolton.
Ele foi um dos que planejaram junto com o Tywin e com a Cersei, né? O casamento vermelho.
Noutra parte, Arya e Gendry são capturados pela Irmandade Sem Bandeira, que é aquela irmandade, né?
Aham, que eu tava falando. Ah, foi aí que o cão encontra ela.
É aí que o cão encontra ela e rapta ela.
Um Isso eu não lembrava quando tinha sido.
Foi quando elas são capturadas pela Irmandade, depois disso. Que eles se encontram, eu acho que em uma taverna. E aí o cão captura ela.
Daquele cara que também é servidor do Deus da Luz.
Do Senhor da Luz.
É, o Senhor da Luz.
Ao norte da muralha, o Jon Snow, que não sabe de nada, continua envolvido com a Selvagem, né? Ele tenta de tudo pra fazer paz e pegar uma mistura do povo selvagem com a Patrulha da Noite, que a Patrulha da Noite tem homens suficientes pra lutar contra o inverno, né? A ameaça do inverno. E misturar o povo pra lutar contra os caminhantes. E o Sam é o Tarling. Que nessa época aí eles viajam lá pra aquele povo lá, que tem o cara que casa com as filhas, né? O selvagem, e entrega os bebês homens pros caminhantes brancos. E aí o Sam, ele descobre que dá pra matar os caminhantes brancos com o vidro de dragão.
É, Obsidian também.
Mais conhecido como Obsidian. Então o Sam, ele descobre que dá pra matar os caminhantes brancos com o vidro de dragão. E falando da Daenerys, né? Daenerys, ela pega os Imaculados a preço de um dragão. Só que depois ela é Dracarys nele. O dragão cospe fogo e já era. Ele morre. A gente fica sabendo um pouco também da história do Varys, né? Varys, o eunuco. A gente descobre como que ele ficou eunuco, foi quando criança. E ele mantém o feiticeiro que capturou ele.
Mas o que eu entendi ali naquela cena, não é que ele mantinha, é que ele tinha mandado buscar e ele tinha acabado de chegar. Tanto é que ele tava na caixa, né?
No final da temporada, da terceira temporada, aí o Rose Bolton, ele é nomeado guardião do norte. Jaime Lannister, ele volta pra Slane e reúne com Cersei, né?
E é também nessa temporada. Não, é na quarta. Esquece. Depois continua.
Acho que é isso. Essa temporada é isso.
Aí começa a quarta, de um jeito muito bom. Joffrey morrendo. Muito importante.
Verdade, a quarta temporada começa com a agonia de Joffrey. Todo mundo bateu palma pra esse episódio. Pode ter certeza.
Outra cena também deu uma agoniazinha.
É uma cena. Na verdade, Game of Thrones, a série toda, ela é conhecida como série muito violenta, né? E tem cenas que, tipo, dá uma agoniazinha.
Às vezes não é agoniazinha, não. É agoniazona.
Depois que o Joffrey é morto, o Tyrion, ele é preso. Ele exige um julgamento pro combate.
É, porque ele sabe se for a Cersei que for participar do julgamento, ela ia mandar arrancar a cabeça dele, né?
Sim, de cara. Corta a cabeça dele.
É, aí ele exige um julgamento por combate, porque aí pelo menos ele vai ter alguém. Ele, a princípio, né, todo mundo achava que ia ter que ser ele, porque o único outro que poderia... que defenderia ele seria o Jaime. Ou não, né? Porque o Joffrey, apesar de ser desgraçado, era filho do Jaime.
É filho do Jaime.
É, eu não sei. Mas ele tinha acabado de perder a mão. Ainda não sabia lutar com a mão esquerda.
Né? É verdade. E aí, o Brim Martel, o príncipe de Dorne,
ele se oferece, né?
Pra lutar, pra vingar a morte da irmã, que foi assassinada pelos Lannister.
Na verdade, não foi nem o Lannister, né? Porque quando o Tyrion pediu o julgamento por combate, a Cersei logo falou, então você vai ter que lutar contra o Montanha. E aí o Oberyn foi e se ofereceu, porque quando o Rei Louco, um dos filhos do Rei Louco, ele era casado com a irmã do Oberyn. E aí o Montanha matou e fez coisas indevidas com o corpo da irmã dele. E aí foi quando ele queria vingar a morte da irmã, que era uma das principais coisas que ele estava buscando. Quando ele veio pro casamento do Joffrey. É. Aí quando ele teve a oportunidade perfeita pra ele se vingar. Se vingar e vingar a irmã dele, no caso. Né?
O combate, né? Ele começa a dominando. Deixa a montanha praticamente morto no chão.
Isso, e foi uma luta muito massa, porque ele com uma lança, né?
Sim, foi uma luta sensacional. Ah, tipo assim, em Game of Thrones não tem aquela coisa da que a gente chama de câmera shake. Que é aquela. Quando tem aquela cena de luta nos filmes, a câmera balança, você não entende nada que tá acontecendo. Nada. Em Game of Thrones não tem. É tudo bem ensaiado, bem coreografado. É massa. É top. E essa luta foi assim. Bem coreografada, bem dirigida também. E aí, no final, ele acaba sendo explodido. Miolos no chão. Miolos.
O jeito mais simples de se dizer. Backstabbing and scheming and money grubbing. How long can hate hold a thing together?
When you play the Game of Thrones, you win or you die. Tyrion, ele tá preso com a ajuda do Jaime. Ele escapa
Do Jaime e do Mindinho, né? Ele e a Sansa.
E do Varys. Varys também.
Varys escapa com o Tyrion, o Mindinho com a Sansa, né?
O Mindinho, ele vai com a Sansa pra Ninho da Águia.
Ah, não. É só aí que a gente descobre mesmo que tinha sido quando ele chega lá que ele descobre que o Jon Arryn tinha sido morto pela...
Pela esposa.
Pela própria mulher com a amada do Mindinho, né? Eu confundi. Achei que tinha acontecido isso logo lá na primeira temporada, no finalzinho.
Tyrion, ele mata a Shae, que era a prostituta que ele tinha se apaixonado, e mata o pai no trono, né? Literalmente no trono.
Que jeito mais desonroso de morrer.
Ou não, ele tava no trono.
É, mas num trono de literalmente merda.